começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
No horário de Brasília, 6h40. No ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão. Me joga com coração. Me veste a camisa legal. Da Copa do Sul à Norte Liga, temos o som mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa falando sobre o Botafogo. Daqui a pouquinho o Fogão em campo pega o Guarani do Paraguai, jogo de volta das oitavas da Sul-Americana lá no Defensores del Chaco. Nesse momento temos o Botafogo por lá e o Flamengo também. O Flamengo amanhã encara o Olímpia na Libertadores. E um empate é suficiente para o Fogão avançar hoje. Antes da partida, o atacante Matias Segovia, o Segovinha, visitou sua antiga escola em Assunção e falou sobre a partida de daqui a pouco.
Ah, eu estou muito contente, né, por receber as crianças aqui no meu país, voltar. Não tem muito tempo, mas eu tinha saudade do meu país, né, e como falei, estou muito contente por isso e agradecer a todo o pessoal da escola. E hoje tem jogo importante e a gente vai por tudo hoje.
Caso consiga a classificação para a próxima fase, o Botafogo encara o Defensa e Justiça, que eliminou o Emelec ontem à noite e já está nas quartas de final da Sul-Americana. Aliás, o Botafogo, que já está escalado, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui, ó, a escalação do Botafogo para o jogo. Gatito Fernandes no gol, JP Galvão na lateral direita, um jogador que foi criado na base do Vasco, era meio campo, hoje em dia lateral direito. Na zaga o Adrielson e o Felipe Sampaio, na esquerda o Marçal, que é o capitão do time. Meio campo com Danilo Barbosa, Tchê, Lucas Fernandes e Diego Hernandes. E na frente o Matias Segovia, o Segovinha e o Júnior Santos. Então, Mário Silva, que está comigo hoje até às 7 da noite, é time reserva do Botafogo praticamente, Mário. Boa noite.
Boa noite, André Max. Boa noite aos ouvintes. Olha, eu acho o seguinte. Se o treinador optou por colocar um time reserva, é porque confia no taco daqueles que vão jogar e, obviamente, está respaldado na vantagem que conseguiu, já que venceu a primeira partida, joga pelo empate. E está mais ainda com o foco voltado diretamente para o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, o Botafogo deve ter colocado na balança o que era mais importante nesse momento. Se arriscar a botar um time titular contra um Guarani que vai vir com tudo e perder mais um jogador como perdeu o Tiquinho, ou colocar um time misto jogando fechadinho e manter a base para o Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo tem amplas condições de conquistar. Já conquistou? Não, mas tem muitas condições de chegar, ganhar e negociar, empatar aqui, aí os outros perdem, enfim, tá tudo na mão ou nas mãos. O problema é o que vem pela frente. Então acho que o pessoal do Botafogo, a questão da SAF, decidiu optar pelo Campeonato Brasileiro. É visível isso, né?
É, me parece que sim. E o Vasco já está se preparando para o jogo contra o Bragantino e o Rodrigo Ricardo está por aqui para trazer todas as informações. Boa noite, Rodrigão.
Boa noite, André. Boa noite, Mário Silva. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Como você disse, o Vasco segue se preparando para enfrentar o Bragantino. Jogo que só vai acontecer na próxima segunda-feira no estádio Nabi Abichedi. O Vasco vai curtindo, né, essa força, né, o poder que tem uma vitória, principalmente para o Vasco, que não ganhava há muito tempo, essa vitória no último domingo em São Januário por 1-0. E quem falou sobre esse momento é o Gabriel Peck, que ajudou diretamente na jogada do gol do Verrete.
Ah, sem dúvidas, foi uma vitória muito importante, né? Só a gente sabe o que a gente passa aqui no dia a dia, trabalhando firme todos os dias. O professor Ramon implementou o trabalho dele e está implementando ainda. E a gente está absorvendo bem e a gente pôde mostrar dentro de campo contra o Grêmio. E graças a Deus eu fui feliz em ser decisivo mais uma vez com o grupo, podendo dar uma assistência. Agradecer também a confiança do professor e de todo o grupo por a gente ter se entregado todo o tempo no jogo e não ter desistido.
Tá aí o PEC, o Vasco também anunciou hoje a, que já se sabia, né, a contratação do Rossi, atacante, que já jogou inclusive no Vasco anos atrás, deu uma rodada aí pelo mundo do futebol e tá de volta ao Vasco, é o sétimo reforço que o Vasco contrata aí nesse meio de temporada. É lembrar também que o Vasco entrou com um pedido para jogar no Maracanã contra o Atlético Mineiro na abertura do retorno, que vai ser no dia 20 de agosto. Pediu ao consórcio Fla-Flu, que é o consórcio que administra o Maracanã, mas por enquanto ainda não recebeu nenhuma resposta, André.
É aquilo, né? São Januário está proibido de ter torcedores, então o Vasco vai jogar onde? Aí a SAF se posicionou, o Vasco vai jogar no Maracanã. De repente isso aí até pressiona o Ministério Público a liberar São Januário, hein, Mário Silva?
Eu acho que sim, né? O problema é que o consórcio deve liberar pro Vasco jogar, porque não é justo, porque a punição acabou. Agora, São Januário continua interditado por uma outra situação. Vai jogar onde? Volta Redonda? Aterro do Flamengo? Em Caixa-Prego? Não dá. E o Vasco está lutando para sair dessa situação. Justamente contra o Atlético Mineiro, time que ele ganhou no turno, inclusive.
É, 2-1 lá em Minas. E tem um detalhe, então, o jogo 11 da manhã, domingo, jogo da família, né? Vai lotar o Maracanã, né, Mário?
É lógico, vai lotar, esse jogo é importantíssimo. Não me venha o consórcio dizer que não vai liberar, que aí vai me irritar profundamente.
É, aí o Vasco vai na justiça e consegue a liberação.
Aí consegue, mas
como normalmente acontece.
É perda de tempo, né?
É, isso acho que o Vasco, é chato.
Eu acho que as coisas de punição, elas têm que ser feitas de maneira retilínea, assim, ó. Se um é punido, o outro também tem que ser. Não pode inventar de um jeito e inventar do outro, que fica meio complicado, né?
Concordo. E o contrato do Rossi, que o Rodrigo trouxe a informação, até dezembro só desse ano, portanto, Rossi chega para ajudar o Vasco nessa segunda parte aí do Campeonato Brasileiro. E de acordo com a emissora RMC Esporte, o Neymar e o Verratti estão fora dos planos do Paris Saint-Germain para a temporada. Os jogadores participaram de uma reunião com o técnico Luiz Henrique e o diretor Luiz Campos e foram informados da posição do clube francês. Já de acordo com o jornal L'Equipe, Neymar já havia deixado claro seu desejo de sair do PSG e estaria buscando um retorno ao Barcelona. No entanto, o clube espanhol e o técnico Xavi Hernández, o Xavi que foi companheiro do Neymar quando o Neymar passou pelo Barça, ambos não demonstraram muito interesse. Ainda segundo a equipe, o Al Hilal da Arábia Saudita fez uma proposta ao brasileiro nessa semana. Ô Mário, tô sentindo que o Neymar tá perdendo mercado na Europa, hein, Mário?
Acho que ele já perdeu. A não ser que o preço do passe, né, seja diminuído. Pelo caminhão de dinheiro que vale, ou pensa que vale, Neymar, na realidade, jogou a carreira fora, né?
Uma pena, né?
É uma pena, né? Porque tinha bola para jogar mais.
E muito tem, mais.
Jogou a carreira fora e cometeu um erro quando saiu do Barcelona e foi pro Paris Saint-Germain. Ou seja, a vontade de ficar milhardário ficou...
É porque milionário já estava, né?
É, superou a qualidade do futebol, porque o Paris Saint-Germain é ele mais um monte, tá, entendeu? Sabe qual é o time de maior torcida da França?
É o Olympique?
Não,
é
o Saint-Étienne.
Agora já é o Olympique.
Agora já é o Olympique.
Nas últimas pesquisas passadas.
Pois é.
Porque o Saint-Étienne caiu para a segunda divisão.
O Saint-Étienne caiu e então, tal. E o Paris Saint-Germain é um time formado recentemente.
É, tem menos história, né?
Menos história e ganha os campeonatos com facilidade.
Na França, inclusive, o time de Paris era o Paris FC, que também caiu para a segunda, terceira.
Agora, se ele vai para o mundo árabe, sai do foco, né? O mundo árabe ainda vai sair do foco.
Você acha que sai, Mário? Porque agora tá todo mundo indo para lá, cara.
É, a não ser que com esse, aquele, aquilo, outro, alguma rede se interessa e compra o campeonato.
Já tem um canal no YouTube que acertou para transmitir. Então os jogos serão transmitidos ao vivo e de graça.
O Oscar tá jogando. Você tem visto o Oscar na China, mano?
Não, na China.
Sabe
não.
Sabe quem é que tá na China, além dos chineses? Tem um monte lá.
Só o Oscar, né?
Ou não tem mais gente ainda.
Tem pouca gente.
Tem pouca gente. Em determinado momento, começaram a passar os campeonatos. Aí apareceu o Hulk, apareceram outros jogadores.
É, muita gente ganhou muito dinheiro lá.
É, e agora vão ganhar na Arábia. Lá faz um buraco no quintal, aparece petróleo. Mas Neymar jogou a carreira fora, eu acho.
É, ainda dá tempo, se quiser, para recuperar um pouquinho, né?
Sempre dá tempo, sempre dá tempo. Veja o Tiquinho Soares. Não que ele tenha jogado a carreira fora, mas ele... Ninguém apostava o que ele está fazendo aqui.
É verdade.
Ele jogava no Portugal, eu vi ele jogar no Porto. Era bom jogador, era, mas não era isso tudo.
Rodrigo Ricardo, quer falar alguma coisa?
Sim,
Rodrigo?
Sobre futebol internacional, o Manchester City tinha feito uma oferta de 70 milhões de libras pelo Lucas Paquetá no West Ham, que está no West Ham. Mas o West Ham negou essa primeira
proposta.
Que loucura,
hein? Tá, os caras recusaram.
Aumentaram o valor. Essa é a
mais
jogada.
Do que 70 pro Lucas
pois
Paquetá?
Pois é.
Pô, ter dinheiro é o problema, hein, Mário Silva? Você gasta de qualquer forma.
Não, eles devem ter visto alguma coisa que nós não vimos. Ou seja, pelo menos eu vi ele jogar várias vezes.
Não, é bom jogador, mas 70 milhões de euros?
O West Ham, você não tô me
de libras. De libras, é mais.
430 milhões de reais.
Você tá louco.
O West Ham é presunto do Oeste?
Eu acho que é. Porra, rapaz, que loucura, hein? E agora então, há pouco, tá terminando agora também a Superliga de Portugal, né? A Supertaça, né? É o campeão da Liga contra o campeão da Copa. E o Benfica tá ganhando 2-0 do Porto, já com 105 minutos, já com 60 minutos do segundo tempo.
Quanto tempo que o Porto não vence? É. Olha, se o Manchester... É o Manchester City?
É, Manchester City, Guardiola.
Tá, o Guardiola que pediu.
É. Ah, se ele pediu, aí ele tem que tomar um...
Mas tem, coisa, tem gente que defende ele como um jogador tático. Às vezes não aparece tanto individualmente.
É, não, é bom jogador, mas para 70 milhões...
É, 70 milhões de...
De libras, esterlinas.
Você vê 740, é muito dinheiro.
Dá não, gente. Que isso, 430 milhões no Lucas Paquetá.
Agora, imagina quanto vai levar o empresário e o próprio.
Eu faço um time inteiro de jogadores com esse dinheiro.
Você faz?
Melhor do que o Lucas Paquetá.
Vende e refaz.
É. Com certeza. Bom,
se o
com todo respeito ao Paquetá.
Se o Guardiola de Paquetá, mas ele é muito bonito, é bom.
Tá certo, Marinho. Em depoimento ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Alef Manga, ex-atacante do Coritiba, confessou ter participado do esquema de manipulação no futebol no Brasileirão do ano passado. Ele se disse arrependido e se colocou à disposição para devolver os 45 mil recebidos de apostadores.
Eu não queria fazer mais. Eu estava muito arrependido do que eu fiz e depois no CT mesmo, no CT da Graciosa, a gente treina no Coritiba, porque ele tinha falado para mim que quanto mais ele juntar com os jogadores para que fizesse o cartão, enfim, ele ganhava algum dinheiro de comissão, né? Não sei o valor, porque realmente eu não falei com o rapaz dos apostadores, não tive contato com ninguém, com nenhum. E nesse caso foi de fato o que aconteceu. E estou aqui bem claro também para dizer que estou à disposição de vocês para devolver o dinheiro.
É, o Alef Manga, que simplesmente está no Paphos FC. De onde é o Paphos FC, hein? Tô até tentando aqui. É Chipre, isso. Joga lá com o Apoel.
Ilha de Chipre.
Chipre.
Com a EK, Lamaca.
Ele está jogando com os cipriotas.
É.
O Apoel é famoso. O Apoel é famoso.
É.
Olha, esse rapaz jogou a carreira fora, né?
Jogou. Esse jogou mesmo.
45 mil reais.
É, loucura, né?
Loucura isso.
Não apostou no próprio taco, porque certamente ele estava jogando muito no Coritiba. Ele ia ser negociado para um clube maior, ou do Brasil, ou até mais do lado de fora.
É. Desculpa, tá, o Alerta Manga. Isso aí não demonstra uma boa índole.
É.
Porque
isso.
O sujeito está jogando num time de primeira linha, na Série A, recebendo. Será que está com um problema financeiro? Vai no dirigente e diz, olha. E tem um detalhe, quem compra, não compra.
É.
Quando você sabe que um jogador se vendeu, estava na gaveta, como se diz antigamente, quem comprou, não compra ele e queima ele, sabia?
Uhum.
Se ele se vender uma vez, vai se vender sempre.
É isso.
Só tem um jogador que rompeu esse exemplo, que eu me permito a não falar.
Tá certo. No horário de Brasília, 6h54, tá na hora do...
Momento Estádio.
E os brasileiros Isaquias Queiroz, Jack Goodman e Felipe Vieira estão em fase final de preparação para o Campeonato Mundial de Canoagem e Velocidade. A competição será realizada entre os dias 23 e 27 de agosto em Duisburg, na Alemanha. A equipe vem realizando a aclimatação em Portugal, local onde também fará os últimos ajustes para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Bom, e o Flamengo, hein? O Flamengo tem praticamente todo o grupo à disposição, o técnico Jorge Sampaoli, para a partida de amanhã contra o Olímpia nas oitavas da Libertadores. Inclusive o Felipe Luiz e o Léo Pereira, que participaram integralmente do treinamento dessa quarta e viajam para a capital paraguaia. O Eric Pulgar ainda se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita e talvez seja o único desfalque. O Flamengo chega em Assunção daqui a pouquinho, por volta das 8 da noite, e deve entrar em campo amanhã com Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz e Felipe Luiz ou Ayrton Lucas, Alan ou Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E aí, Mário Silva?
Força máxima. Cavalaria em campo, né? Tem umas coisas no futebol que eu não entendo. Por que o Rodrigo Caio não entra?
É, eu acho que o Rodrigo Caio deveria ter saído nessa janela de transferências. Ele tá sempre com um problema, né?
Não, mas agora ele tá
É um problema crônico.
Eu vejo ele aquecer lá, mas tudo bem, só para um parênteses. Bom, força máxima em campo, dependendo aí da cabeça do treinador. É um jogo difícil, porque o time do Olímpia não vai jogar como jogou no Maracanã, mas também não vai sair ela louca.
Não vai.
Senão vai tomar um sacode.
É isso.
Vai jogar na tentativa de, em vez de um por uma bola, como é moda agora, joga por três bolas.
Agora é aquele jogo de catimba, né, dos paraguaios, né?
É, catimba. E o Flamengo também pode catimbar. O vento que venta lá, venta cá, cai.
Já é um time experiente pra isso, né?
Experiente. E o pessoal que conta dinheirinho tá torcendo, porque se passar, é Fla-Flu.
É Fla-Flu.
É duas casas cheias de 60 pra cima.
E aí a gente pode ter numa semifinal Flamengo e Inter ou Fluminense e Inter. Os brasileiros estão dominando, mano.
Loucura, loucura. Só falta cair o Boca, né?
O Boca hoje pega o Nacional do Uruguai. Primeiro jogo foi 0-0. Hoje é na Bomboneira. Eu acho que o Boca passa.
Avança o Boca. É. Pode avançar o Boca.
Tudo indica.
Nacional não é mais aquele. Tô voltando ao Flamengo. É, eu gosto, por exemplo, porque cada treinador tem a sua ideia, né? O Flamengo, apesar da idade, ele tá fazendo 38 anos hoje, não é isso? Quando o Felipe Luiz joga, o Flamengo joga melhor, por incrível que pareça, pelo esquema colocado pelo Sampaoli. Entende? Porque ele na verdade ele não é um lateral. Ele é um jogador que atua pelo meio.
Ele traz por dentro.
Ele tem habilidade para isso.
Muita. Inteligente.
Quando é o Ayrton, a coisa muda de figura.
É levar pro fundo.
O Ayrton é bom pra estar com o Cebolinha, que dá o espaço pra ele. Certo? Mas é isso, é futebol, vamos ver. Agora, só lembrando que o Marinho ontem.
Que golaço, hein?
Fez um gol de falta, saudade.
Mas ele tava sendo criticado pra caramba lá pela torcida, né? Ontem ele salvou a pele.
Salvou a pele e a pátria.
É verdade. Bom, 6h58 pra gente fechar o No Mundo da Bola, Mário. Vamos falar do jogo que a gente transmite daqui a pouquinho. 9h30 aqui na Rádio Nacional tem Palmeiras e Atlético Mineiro. Só um avança pra fase de quartas de final, Mário. Qual é a tua aposta pro jogo?
Eu vou apostar no Palmeiras.
É?
Bom, apesar do Atlético ter subido, eu vou apostar no Palmeiras. Mas você sempre tem que saber que do lado do Galo tem uma raposa, que é o Filipão.
Raposa é do Cruzeiro, mano.
Não, mas ele também é uma velha raposa.
Então tá certo. Eu não comprei. Galo com raposa.
Vai
é fogo.
Montar um. Ele foi técnico do Cruzeiro. Ele vai montar uma retranca gaúcha.
Vai.
Tu vai ver. Vamos ver.
É, o Hulk que foi muito bem no final de semana, né? Fez um golaço de falta, perdeu um gol feito, mas deu uma renascida, né? O Galo, depois da vitória contra o São Paulo, parece que os ânimos melhoraram, né, Mário?
É, tinha alguma coisa lá dentro também. Às vezes você começa a desconfiar que tem alguma coisa. É, tem alguma coisa, uma rixinha aqui ou ali. Paulinho, será que é ciúme? É uma boca.
Futebol é fogo, né, cara?
É, tem
alguma... uma vaidade.
Isso, não leva a nada.
Mário Silva, até daqui a pouco com Palmeiras e Atlético. É isso. Bom, fechando No Mundo da Bola. Rodrigo Ricardo, um abraço também.
Um abraço, André.
Até a próxima. 9h15, show de bola nacional. 9h30, Palmeiras e Atlético. Estaremos juntos aqui na mais querida. Só um passa para as quartas de final. No Mundo da Bola, volta amanhã às 6h40. Valeu, gente. Tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.